A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou! Ele tomou animal no drible! Animal, animal, animal!
Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nessa terça-feira eu tô aqui com o Felipe Zito e o Thiago Ferri, nossos setoristas do Palmeiras no GE, e o Leandro Boca, da Voz da Torcida, e claro, a gente vai repercutir a ótima vitória do Palmeiras de virada em cima do Sport no Allianz Parque. O Palmeiras jogou bem, temos muito para falar desse jogo. Então, bem-vindos, amigos. Depois de um tempinho longe desse podcast, eu estou de volta. Uma sequência de 3 vitórias, hein? Agora, não sei se o problema do Palmeiras era o time, se era eu apresentando aqui que dava zica. Enfim, fala aí, Boca. Palmeiras reencontrou de vez o caminho das vitórias, o brasileiro. Mostrou que consegue jogar bem contra um time fechadinho. E eu quero suas considerações iniciais. Bem-vindo.
Quando surge Família Palestrina, e aí Ferri, Zito, Totti, já sabemos que você é o pé frio desse podcast. Não sou eu. Ou você não gosta de nós, ou então não sei o quê. Seja bem-vindo de volta nesse programa que você mesmo apresenta. Sensacional. Obrigado. Família Palestrina, satisfeitíssimo. Gostei muito da partida da Sociedade Esportiva Palmeiras. Disse isso no vídeo, né, que foi pro GE ontem. Gostei realmente do Palmeiras. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o jogo ainda estava 1-1, a gente já fica naquele lance na cabeça. Pô, já vou gravar o vídeo, vou falar mais disso, vou falar daquilo. Se o Palmeiras não vencesse o jogo, é claro que eu iria seguir uma linha de... O resultado foi péssimo, porque é um time da zona de rebaixamento contra um time que está lá no G4. Só que eu teria também feito um comentário de que, poxa, houve evolução. Porque o Palmeiras massacrou o time do Sport. O Sport não fez absolutamente nada. Não fez nada, porque o Palmeiras se impôs, o Palmeiras jogou diferente. O Abel Ferreira, que muitas vezes faz substituições que aqui no podcast a gente não entende, que nenhum torcedor entende, fez uma mudança ontem no jogo, com a saída do Danilo e entrar no cenário do jogo, na minha opinião, completamente. Então a gente viu um Palmeiras para cima, a gente viu um Palmeiras querendo vencer, um Palmeiras buscando o jogo, um Felipe... Perdão, um Felipe Melo que... construiu uma marca ontem, né? Fez um gol muito importante na história do Palmeiras. E é isso, cara. O Palmeiras com 3 vitórias seguidas, começando a embalar num momento que o Flamengo perde do Fluminense. Momento perfeito, cara. Vou até pedir uma cerveja aqui.
Muito bem. Felipe Zito, bem-vindo. Saudade do amigo, né? Apesar de ter visto você recentemente. Quero saber de você. Você também viu essa evolução que o Boca viu? Dá para tirar bastante coisa boa dessa vitória contra o Sport?
Fala, galera, um abraço para todo mundo. Cara, sim, o Palmeiras fez o que precisava ser feito, né? O Palmeiras amassou o Sport do começo ao fim. Ah, não, mas o Sport tá na zona de rebaixamento. Pô, mas o Sport tem umas melhores defesas do campeonato. É muito louco isso, né? Você imagina ver os números do Sport mesmo na zona de rebaixamento com desempenho defensivo importante. E o Palmeiras fez o que precisava fazer, tomou um gol de contra-ataque. Não acho que teve falha no lance, né? Foi um lance muito feliz do Sport e depois amassou o Sport. A mudança do Abel foi muito interessante porque o Sport meio que nem contra-atacou, né, o Palmeiras. E aí o Palmeiras tinha campo para jogar, né? Eu até comentei assistindo ao jogo, falando, não, o Palmeiras se quiser pode abrir mão até de um zagueiro, se recua o Felipe Melo e consegue ganhar campo, né, para pressionar. O Palmeiras jogou posse de bola sempre no campo do adversário. A entrada do Scarpa foi muito interessante, então o Palmeiras fez um jogo muito, muito forte na parte ofensiva, com pressão. O goleiro do adversário teve boas defesas, tentou segurar enquanto pôde, né? Mas acho que fica um sinal positivo, mais um sinal positivo do Palmeiras nessa sequência de 3 vitórias consecutivas. É um time que começa a ganhar um corpo, né? Parece que a gente sabe qual é o Palmeiras titular hoje, muda uma peça ou outra, sim, mas a gente sabe qual que é o Palmeiras e tá dando resultado, tá sofrendo, mas tá produzindo e tá tendo intensidade, isso é interessante.
Perfeito. Aí, falando de intensidade, então, dá as boas-vindas para o Tiagão. Tiagão, quero saber de você, quanto que o desempenho do Palmeiras nesse jogo teve influência do tempo de descanso do elenco, né? Que o Abel sempre bate nessa tecla e falou sobre isso depois do jogo, né? Que o Palmeiras só teve essa intensidade toda porque teve um tempo a mais de descanso, falou tudo do calendário do Palmeiras, do futebol brasileiro, fez críticas, bem-vindo.
Falei, Totti, Zito, Boca, pessoal que está ouvindo o podcast. O Abel diz que ter adiado o jogo para segunda-feira fez total diferença, porque de fato o Palmeiras era uma equipe muito menos intensa nos últimos jogos. Só que então o que a gente pode esperar, pelo que o Abel falou, é que no jogo contra o Grêmio no domingo, já que o Palmeiras também vai ter provavelmente um bom tempo para descansar, o Palmeiras vai então apresentar a mesma intensidade, porque essa é a minha dúvida, se o Palmeiras consegue ter um desempenho mais uniforme. Ontem foi o recorde de finalizações por um time nesse Brasileirão, foram 36 chances, e não foi só aquela coisa de pegou, vai para a linha de fundo, cruza na área e vê o que acontece. Acho que o Palmeiras buscou outras formas, conseguiu envolver o esporte, como vocês já falaram. Então, legal. E o Abel disse que tem total influência essa questão do descanso. Então, a minha expectativa é de que a postura se repita no fim de semana, no jogo contra o Grêmio, porque é isso que o Palmeiras está precisando. Agora o Palmeiras precisa ter algumas atuações que você realmente demonstra uma confiança na equipe, né? O Palmeiras antes precisava vencer, e aí venceu aqueles jogos um pouco mais amarrados ali contra o Inter, venceu amarrado ali contra o Ceará, principalmente no primeiro tempo, que não foi muito bom. E aí eu acho que o jogo todo contra o Sport foi bom. Até vendo o jogo ali no estádio, até pensei, pô, mesmo perdendo, achei que o Palmeiras estava bem. O Palmeiras manteve a pressão e o ambiente no estádio fez total diferença, porque realmente a torcida jogou junto na partida. E agora acho que o Palmeiras tem uma chance de demonstrar que está em recuperação de rendimento realmente no jogo do fim de semana com o Grêmio.
Perfeito, Thiago. O Silvio vai mostrar constância mesmo. Fala aí, Boca.
Eu vou colocar só um adendo aqui. É legal você ter tocado nesse assunto, porque apesar de óbvio o que o Abel Ferreira falou, e fisiologicamente todo mundo deve concordar, porque isso é fisiológico, a importância do descanso, a importância da supercompensação. Agora, eu não consigo concordar, cara, dele ficar falando isso toda hora, tá?
Por quê?
Porque eu sei que não é um podcast de corneta, né? Porque o Palmeiras foi muito bem, eu tô muito feliz. Só que o Palmeiras oscila de qualquer jeito quando a gente fala na prática. Quando o Palmeiras ficou 15 dias sem jogar, a gente entrou numa maré de derrota. Entrou numa maré de jogos, não só de derrota, mas de jogos péssimos com baixa intensidade, né? O ano passado o Palmeiras jogava... Temporada passada, né? Com esse negócio de pandemia, a gente não sabe o que é ano e o que é temporada. Na temporada passada, o Palmeiras estava jogando 3 vezes na semana e foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, assim, justo a justificativa do descanso, correta fisiologicamente. Mas, assim, a irregularidade do Palmeiras, sinto muito, o Abel Ferreira falou, eu vou discordar, não é em função disso. Porque quando para, às vezes vai mal, quando continua, vai bem. Então, isso também não está funcionando na prática, cara.
Você concorda, Zito? Tem muito desse tempo de descanso influenciando o desempenho do Palmeiras nesse jogo contra o Sport, ou isso que o Boca falou, porque teve 15 dias de descanso e jogou mal? Qual que é?
Não dá para ter um padrão, né? Porque acho que a gente sempre vai ter uma alternativa em caso de derrota ou que não tenha o sucesso. Ou você tem o excesso de jogos ou a ausência de jogos. Ou é a falta de ritmo ou é a maratona. Sempre encontra uma alternativa. Mas acho que o Palmeiras e o Abel faz sim uma gestão física, uma gestão de elenco, não é uma coisa oficial, mas às vezes até algumas substituições que a gente não entende, a gente é uma coisa que ele já está pensando no físico do jogador, ele está poupando, se poupar é a maneira correta de explicar, mas ele pensa muito, ele faz essa gestão física, então é uma maneira de trabalhar, né? O trabalho dele, ele tem essa preocupação, então eu não sei nem se está certo ou se está errado, mas é o jeito dele trabalhar. E assim, é aquilo que eu falei, se você quiser ter uma desculpa para alguma derrota, você vai ter sempre. Ou é falta de ritmo, ou você está cansado, isso vai depender do momento. O momento do Palmeiras é que o Palmeiras ganhou, então está tudo bem agora.
E assim, amigos, falando do jogo agora em si, tirando essa parte fisiológica, eu vejo dois Palmeiras, né, ontem, famosa segunda-feira, o pré e o pós-Scarpa. Nós temos muitas perguntas dos nossos ouvintes, o Zito pediu lá no Twitter, e aí sempre que vocês quiserem mandar perguntas, só mandar lá nos nossos Twitters, arroba Felipe Zito, arroba B underline Ferri, né? É isso, né, Tiagão? É isso aí. E o meu é arroba Henrique underline Totti, e o Boca não tem Twitter. Eu vejo dois Palmeiras, um pré e o pós-Scarpa. Tem muita gente perguntando, o Léo Gatones, o Pedro Ícaro, o Ari Alzeira e o Aldir Smelo, eles querem saber do Scarpa. Se dá para jogar o Veiga e o Scarpa juntos, se o Scarpa na vaga do Zé Rafael pode dar certo, se ele pode pintar na final. Enfim, comente para nós, amigos, Zito, que tu concordou agora.
Eu vou falar.
Não, a importância do Scarpa e responda a eles.
O Scarpa não é o substituto do Zé Rafael, foi uma coisa pontual do jogo, o adversário ofereceu esse espaço, então ele não vai jogar contra o Flamengo. Eu tô falando assim, imagina, o Abel surpreende, Scarpa e Felipe Melo de zagueiro, Gustavo Gomes de lateral e o Wesley de lateral esquerdo, sei lá, enfim, eu acho muito improvável que o Scarpa entre na função do Zé Rafael. Foi uma coisa pontual do jogo que permitiu ao Palmeiras atacar e pressionar. Então, falando de substituto, de ser o substituto do Zé Rafael, menor chance, esquece. Aí, quais são as outras perguntas?
Se dava para jogar Veiga e Scarpa juntos? A outra pergunta era o Scarpa no Zé, se ele pode pintar na final. Porque o Thiagão abriu o microfone, ele pode até falar sobre isso, porque o Abel falou, ele foi perguntado sobre isso, e falou que o time precisa ser equilibrado, né? E entre aqueles... os dois 10 que ele considera que tem no time, que é o Veiga e o Scarpa, o Veiga é o mais equilibrado. Pensando nessa final, né, que é o que todo mundo pensa, Thiagão, que você acha que pode rolar?
Eu não vejo a possibilidade de jogar com os dois. É possível, tanto o Palmeiras já jogou e jogou bem com os dois. Uhum. Inclusive, o melhor Palmeiras desse brasileiro, para mim, é o que tinha Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Veiga. E foi o time da arrancada ali das 7 vitórias seguidas. E não, mas é um time que é formado, pelo que o Abel nos falou ontem na entrevista, de uma forma que ele não gosta. Porque aí o Abel falou, meu campo, eu gosto de ter um camisa 5, um camisa 8 e um camisa 10. Camisa 5 é o Felipe Melo. Felipe Melo tá jogando bem, não é um cara que vai perder a vaga. Então, eu acho que quando ele fala nessa formatação, é já também pensando um pouco na final. E aí tem o camisa 8, é uma disputa que eu acredito que tá mais aberta entre Danilo e Zé Rafael. Não acho que ele
vá. E ontem ele citou Danilo e Patrick, né? Ele nem citou Zé Rafael.
Mas eu acho que foi um erro, um esquecimento.
Eu estranhei na hora ali, mas acho que é isso.
Porque, até porque, por tudo aquilo que o Abel faz, né? Ele tem dado cada vez mais espaço para os caras mais experientes. Eu até diria que o Zé Rafael, numa final, estaria à frente do Danilo, eu acho, né? Então aí eu acho que é essa disputa. E aí tem essa outra disputa entre o Veiga e o Scarpa. Eu não acho, assim. Eu acho que o Scarpa tá jogando bem. Eu colocaria o Scarpa no meu time, mas aí eu tiraria o Rony. Eu mexeria, voltaria a jogar com o Veiga aberto, o Scarpa centralizado de um lado e o Luiz Adriano na frente. Mas acho que não é isso que o Abel vai fazer. Então, não colocar o Scarpa como titular, eu entendo. Agora o Abel precisa fazer como ele fez nos últimos dois jogos. O Scarpa tem que jogar um tempo, meia hora. Não adianta colocar o Scarpa com 10 minutos, ou às vezes nem colocar, porque a gente sabe que o Scarpa não vai render o que se espera. E o Scarpa, que é muito criticado pela questão sem bola, por falta de intensidade, nesses últimos dois jogos ele demonstrou uma entrega sem bola muito legal, assim, muito, muito elogiável. Contra o Sport mesmo, ele desarmou, roubou bola, fez falta. Ele mostrou interesse em jogar além da bola, né? Então, acho que é um trabalho que o Abel precisa ficar atento. Que não coloque o Scarpa como titular, tudo bem. Ele pode entender que no esquema dele não encaixa com os dois agora, pensando na final. Mas o Scarpa precisa ser um cara com mais minutos. Não pode ser esse que joga dois jogos, fica depois três sem entrar, ou depois joga só nos acréscimos. O Abel tem que cuidar disso.
Só completando isso, Henrique, rapidinho. O Thiagão falou bem do Scarpa, que o Scarpa tem que jogar mais e não ser não utilizado, né? E acho que virou uma coisa comum do trabalho do Abel o esquecimento de alguns jogadores em determinados momentos da temporada. A gente já viveu o Scarpa completamente esquecido, o Luiz Adriano esquecido, o William estava jogando, tudo bem que o William estava com problemas particulares, mas estava jogando muito pouco. Hoje o Wesley sumiu. O Wesley de titular, ele não é utilizado mais. Gabriel Verón, de entrar todo jogo, sumiu também. Claro que tem um elenco com muitas opções, e eu sempre falo que eu acho o elenco do Palmeiras muito bom, mas tem essa coisa de vez em quando esquece o jogador, e nesse momento é o Wesley. Eu achando, até assistindo ao jogo, eu achava que o Wesley poderia ter entrado no lugar do Rony, porque o Rony não funcionou, né?
Não.
É muita dedicação, muita vontade, muita velocidade, mas às vezes ele se atrapalha sozinho, né?
Vamos falar mais de Rony, inclusive.
Então é só essa de pontuar a questão do Wesley, que para mim é um pouco surpreendente a maneira como ele sumiu do time nos últimos.
Não, você foi bem, a gente vai falar sobre isso, porque tem até gente perguntando, vai colocar o Boca para falar sobre isso, cara, para o Boca, porque é meio que uma sinuca de bico, né? Porque o próprio Abel já falou que precisa desse equilíbrio e o Veiga dá mais equilíbrio, mas também ontem contra o Sport, depois que o Scarpa entrou, o desempenho do Veiga e até do Dudu cresceu demais, os dois passaram a jogar bem mais do que estavam jogando. O que você acha que dá para fazer com esse Scarpa no time do Palmeiras?
Bom, o Ferri e o Zito já foram cirúrgicos, como sempre aqui, eu concordo 100% com a opinião dos dois. Eu queria que a gente só tivesse atenção com algumas coisas, até pegando do que o Zito falou, que do nada alguns jogadores eles são sacados e a gente não entende. O Scarpa vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras na temporada, né? Quando eu comecei o trabalho aqui com vocês no GE, a gente só falava do Scarpa, que o Scarpa estava decidindo, que o Scarpa estava armando, que o Scarpa chuta bem fora da área, que o Scarpa bate falta, é bom na bola parada, etc, etc, etc. Beleza. Chegou o Dudu, mais ou menos naquele momento, o Dudu começou a ganhar titularidade, o Scarpa foi sacado num momento que ele vinha muito bem, por opção do Abel Ferreira. Beleza, a gente respeita. Fato é, cara, que o Scarpa, ele não é um mau jogador, cara. Na minha opinião, ele não é um jogador ruim. Tem torcedores que não gostam. Para mim, não é um jogador ruim. Quando eu faço as enquetes lá nos Boca, eu gosto muito de falar das enquetes aqui, afinal, como a voz da torcida, eu gosto de trazer muito do que a torcida fala comigo lá, né?
É Boca e meia boca, né?
Boca e meia boca, é perfeito. E às vezes, e além do Boca e meia boca, às vezes a gente leva pro Facebook e também pro YouTube a questão do que a galera acha de cada jogador, a gente abre de uma forma mais enfática isso, né? E, cara, a maioria da galera não entende o Scarpa como reserva do Palmeiras. Só que também essa mesma maioria não consegue escalar o Scarpa no Palmeiras. É um negócio muito louco. Não vejo como reserva, mas não sei como escalar. Agora, veja o que o Ferri falou agora há pouco. O Rony é um cara que não perde espaço nunca, parece, não tá jogando absolutamente nada. Já o Wesley, que é um cara que vinha jogando muito bem, como disse o Zito, saiu do time. Então, cara, é difícil explicar, cara, é difícil. Eu acho que o Scarpa pode ser mais utilizado, não sei se como titular. Para mim, o Abel nunca vai utilizar ele, vai colocar ele na final da Libertadores, acho que o Zito foi muito bem nessa. A gente pode estar errado, né? O Abel gosta de surpreender e dar um susto na gente, mas acho complicado, jogaria com o Palmeiras diferente também, cara. Eu acho que o momento do Rony não é agora, o momento do Luiz Adriano também não é agora, e o Scarpa pode ter mais minutagem aí. Pode ser como reserva, mas não com 10 minutos faltando.
Bem, Thiagão, quer falar um pouco de Rony? Porque bastante gente perguntou sobre ele, o Ricardo, o Lucas de Lucas, o Felipe Manente, o Eduardo Ferreira, tem mais um aqui, cadê? O Vitor Hugo também, ele pergunta por que o Rony é titular e o melhor assistente da temporada é banco. Você falou que jogaria sem ele, né? Sem o Rony, com o Veiga aberto e o Dudu aberto e o Luiz na frente. Mas você acha que, pelo que o Abel gosta do Rony, de dar a profundidade, você acha que é possível isso? O que você acha?
Não, acho que não. Inclusive, acho que virou um padrão. Sempre os meus times ideais não são os do Abel. Se eu tivesse na comissão técnica do Abel, eu falasse assim, Abel, se fizesse tal coisa, não.
Você já tinha sido demitido, né? Esse cara não me traz muita informação que eu gosto.
Exato. Eu falo, pô, o cara não me ouve nunca. Mas eu acho que ele não vai fazer, porque ele gosta do estilo de jogo do Rony. O Rony é muito, muito rápido. É um cara que se entrega muito. Nessa entrega ele erra muito. Mas acho que na balança o Abel coloca lá e entende que é um cara que não dá para abrir mão. E acho que ele, na visão do Abel, né? Ele encontrou uma base de equipe, tendo o Dudu de um lado e o Rony do outro, agora até com os dois muitas vezes trocando de posição. Durante o jogo aconteceu frequentemente de um ir para a direita, outro para a esquerda. Então, eu faria. Colocaria de novo o Veiga pelo lado direito, armando, junto com o Scarpa e o Dudu pela esquerda, e o Luiz Adriano na frente. Mas, palmeirense, eu acho que o Abel não pensa nisso nesse momento. E a gente está falando, obviamente, né, pensando na final da Libertadores. Sim. Em algum momento ele até pode colocar em alguma necessidade. Mas pensando na equipe ideal do Palmeiras para a final da Libertadores, eu não vejo essa possibilidade do Palmeiras não ter o Rony.
Vocês acham que o Rony é o ponta do Palmeiras mais equilibrado, assim, parando para pensar ofensivamente, defensivamente, é o que entrega as coisas mais de forma mais equilibrada?
Não, se for mais equilibrado, eu acho que o Breno é mais equilibrado.
Pode ser.
Eu acho o Breno. Eu acho que o Rony,
eu acho que o Rony entrega mais ofensivamente que o Breno.
É, não, eu digo assim, eu acho que o Breno é regular nas duas, ele ajuda bastante defensivamente, ele é regular no ataque, mas ele, se você for comparar, por exemplo, com o Dudu e o Wesley, certamente o Rony entrega mais defensivamente do que os dois, por exemplo.
Entendi. Zito, eu te cortei, você ia falar um negócio.
Não, o Boca ia falar, mas...
Não, eu ia falar que o Rony, você perguntou de mais equilibrado, tem uma característica que é inegável no Rony. Ele é um cara que se entrega. Quando você fala em equilíbrio, eu vejo o Rony como jogador, cara, com as suas limitações técnicas. Eu critico muito o Rony nas minhas redes, todo mundo sabe disso, muito. Só que é um cara que se entrega, cara, isso é um fato. Pode estar 50 minutos do segundo tempo, o Palmeiras está perdendo de 2-0, tá lá o Rony correndo para lá, para cá, fazendo as coisas dele certas ou erradas, mas ele tá correndo. Isso também é uma qualidade, né, do jogador, isso também não dá pra gente jogar no lixo.
Total, se eu fosse um treinador, eu queria ter um jogador que nem o Rony na uma final da Libertadores. Fala aí, Zito.
Vou fazer uma brincadeira aqui.
Aí, lá vem.
Dia 26 de outubro, 15 horas e 26 minutos, praticamente um mês para a final da Libertadores, né?
32 dias.
Aqui, vamos ficar registrado. Rony vai escrever um capítulo muito especial da carreira dele em Montevideo. Pronto, tá escrito aí, tá falado.
Muito especial, você falou.
Muito
printem
especial.
Printem esse áudio. Printem esse áudio.
Exato. A vantagem é que, assim, daqui um mês ninguém vai lembrar o que eu falei. Mas aí, de alguma forma, a gente recupera.
Gente, não, vocês que estão ouvindo a gente...
Se acontecer, eu vou lembrar.
Não, é isso. Ai. Boca, lembre, você que tá escutando a gente, por favor, também. Nos lembre.
Eu vou lembrar, inclusive vou no cartório mudar o nome da minha filha de Manuela para Ronialda, não sei, alguma coisa bem legal. espero.
É bonito.
Cara, óbvio, que aconteça.
Muito bem, então vamos trocar de assunto, amigos, e falar de... Já que a gente tá falando de um jogador específico, vamos falar de outro, de Felipe Melo, né? Porque o Felipe Melo tá jogando muito, tá melhor defensivamente, tá com aquela qualidade de sempre que tem para sair jogando. E claro, tem muita gente querendo saber sobre ele. O Lion Patrick, por exemplo, quer saber se ele renova. Eu quero saber de vocês, amigo. Esse Felipe Melo que a gente tem visto em campo, que tá sendo e pode continuar sendo importante no Palmeiras, vai continuar no clube? Quem que pode passar essa situação dele no Palmeiras antes da gente falar sobre ele em campo em si?
Eu só quero pedir desculpa antes para uma galera que não gosta do Felipe Melo, pedir desculpa pela minha opinião, porque eu varia com o Felipe Melo. Então, desculpa por eu ter essa opinião, neste momento, renovar com o Felipe Melo, tá? Só queria já antecipar isso. Mas é bem enrolada, né? Porque o Palmeiras está num momento de mudança de gestão, calhou justamente numa final de Libertadores, então vai ficar mais para frente para a definição. Nada impede que o Felipe Melo... acerte com outro clube, né? Ele tá livre para assinar com quem ele quiser. E talvez não queira esperar uma decisão do Palmeiras, que talvez nem seja uma decisão favorável a ele, né? Então, ainda tá indefinido. Não tem nenhuma certeza absoluta sobre o caso. Mas eu renovaria por mais um ano.
E quem mais, como Felipe Zito, renovaria com o Felipe Melo?
Eu? Sou muito fã, cara. Sou muito fã do Felipe Melo. Claro que assim, cara, vamos lá. A gente tá aqui falando como torcedor. Leandro Boca, torcedor, renova agora com o Felipe Melo. Agora, tem aquela questão, a gente também não pode esquecer que já é um jogador com mais idade, se ele sentar junto aos empresários e ao Palmeiras e pedir, sei lá, X anos de contrato, aí é um pouco complexo. Agora, se você perguntar, pô, Boca, pro ano que vem, renova já.
Eu sei, Thiagão. Falei isso, foi mal.
Thiagão.
Não, eu renovaria com o Felipe também um ano. E aí é uma questão que precisa se acertar com o Felipe, porque o Felipe quer um contrato de 2 anos, mas já que ele não tinha o não, né, teve da diretoria atual de que ele não ficaria porque o ciclo está acabado, acho que uma proposta de um ano para um cara de 38 anos, acho que é razoável, porque realmente ele tem jogado bem. Eu mudo muito de opinião sobre o Felipe Melo, assim, sobre o desempenho dele em campo, porque tem momentos que você fala, cara, não dá mais, o Felipe não consegue mais acompanhar como volante. E aí, de repente, ele vai e tem uma sequência muito boa, desde a semifinal da Libertadores, ele tá jogando muito bem, tem feito bons jogos, porque também ele tá num time, assim, quando você tem um time que depende mais, assim, um tipo um pouco mais de correria, um time um pouco mais adiantado, aí ele vai sofrer. Da forma como o Palmeiras tem jogado agora, ele consegue se desempenhar bem, querendo ou não, ele é um cara que ele tem uma qualidade com a bola no pé muito, muito grande, além de ser um bom marcador. Então, eu renovaria por um ano, e eu acho que se o Palmeiras ganhar a Libertadores, Felipe Melo levantando a taça, uma semana depois da Leila assumir como presidente, é muito difícil que não renove. Né? Porque a vontade dele é clara, ele quer ficar, ele já deixou claro que ele quer ficar, a primeira opção dele vai ser essa. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, ele sendo capitão, eu acho muito difícil que não renove por tudo isso que está acontecendo.
Deixa eu deixar uma coisa, deixa eu deixar. Olha só quando você vê que a pessoa não é jornalista, né? Eu vou deixar um negócio muito claro aqui para a galera depois não falar que eu sou um cara contraditório e tal. Porque muitas vezes aqui no podcast, o Felipe Melo, como o Ferri falou há pouco, ele também teve seus altos e baixos, né? E em equipes na qual os adversários, em jogos no qual os adversários eram muito rápidos, eu cheguei a falar aqui no podcast que nesses jogos em específico, eu não achava que o Felipe Melo estava indo bem. Agora, se você me perguntar hoje, que dia é hoje, Felipe Zito? 26 de outubro de 2021. Leandro Boca, o time do Flamengo é um time muito rápido, é um time veloz, é um time com atacantes brilhantes, talvez o melhor ataque do Brasil. O que você acha? Eu respondo para você de olho fechado, de olho aberto, de costas. Felipe Melo titular. É isso aí.
E só completando, eu tô dando sequência ao que o Boca e o Thiagão os dois falaram, né? Eu já tive opinião, não renova. Eu já tive opinião, renova como zagueiro. Hoje eu acho que ele tá jogando muito como volante. Muito, muito mesmo.
Isso, Zito muda de opinião mais que o Abel mudava de time titular do todos Palmeiras.
Eu também mudei, por isso que eu tô assumindo aqui. Antes que comece aquele negócio, falou isso uma vez, agora tá falando outro. Eu tô assumindo isso, cara.
É isso, tem. O futebol muda, também,
os jogadores evoluem.
Exato. Agora indo para mudanças no time, duas pessoas mandaram duas perguntas legais aqui, ó. O Fernando Freitas mandou o seguinte: o que há por trás da nova postura do Palmeiras atacando? Com Gomes na lateral direita, Felipe Melo recuado na zaga, além da troca de lado entre Gomes e Luan, seria preparativo para a final da Libertadores? E o Bruno Consani pede para comentarmos esse Gomes caindo na lateral. Então vamos por partes. Antes de responder, vamos ouvir o que o Abel falou sobre essas descidas do Gomes pela direita.
Não quero estar aqui muito a falar, senão daqui a nada vocês sabem tanto como eu não posso dizer os segredos todos, mas para nós podermos arriscar com o Scarpa, três jogadores tiveram que ser muito rigorosos defensivamente. Os dois zagueiros e o Felipe Melo teriam que ser muito disciplinados, muito, muito, muito disciplinados. Agora, quando nós iniciamos o jogo com o Gomes tem essa característica. Vocês já viram o Gomes a fazer saída a três, por exemplo, contra o São Paulo, a jogar o goleiro e ele à frente, ou seja, a jogar como seis, como cinco, vocês chamam como volante. É um jogador que já jogou assim, vocês não sabem, mas ele já jogou assim antes de vir ao Palmeiras, ele já jogou pela direita. Portanto, eu não limito, eu não faço cercas a ninguém. Cada um é livre para expressar todo o potencial que tem ele. Realmente hoje fez duas ou três excursões muito boas no lado direito, criou desequilíbrio ao adversário, mas temos que pensar quando fazemos isso, criamos desequilíbrios no adversário, mas se nós não finalizarmos as jogadas, vai faltar alguém lá atrás.
E aí, amigos, ele fez um mistério, disse que não prende jogadores, que deixa eles explorarem seu potencial, então o que vocês acham? O Abel está preparando talvez uma defesa para essa final da Libertadores, já colocou o Gomes para o lado que cai o Bruno Henrique, Thiagão, Zito, quem pode falar?
Ah, eu falo. A gente debateu o Gustavo Gomes de lateral num episódio recente aqui do podcast, né? E eu falei que a lembrança que eu tinha era terrível do Gomes como lateral num Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Mas realmente me surpreendeu muito a parte ofensiva dele no jogo de ontem. Eu acho, principalmente por causa da postura do Sport. e não uma coisa pensada, vai para o ataque para jogar na lateral direita. Eu acho que foi mais uma necessidade de momento e adaptando ao jogo, pressionando, abrindo, né, opção, mas é fato que o Palmeiras tem um problema na lateral, pensando no jogo contra o Flamengo. Mais uma coisa que a gente muda de opinião, o Marcos Rocha vai fazer muita falta para o Palmeiras na final.
Eu sempre disse isso.
E assim, não sei como ele vai resolver, eu acho muito improvável o Gomes ser o lateral direito do Palmeiras. Mas, sei lá, numa linha de cinco, ele pelo zagueiro pelo lado direito, enfim.
Não sei.
E me surpreendeu bastante, sim, o Gomes, a postura que ele teve no jogo de ontem.
O copeiro Marcos Rocha fará falta mesmo. Thiagão, quem que deve jogar? Mike, Gabriel Menino, Gomes?
Então, esse é um problema, cara. Nenhum dos dois tá nem treinando com o elenco ainda, estão se recuperando de lesões, né? O Mike teve uma artroscopia, o Gabriel Menino teve uma lesão no tornozelo. E nenhum deles passou confiança recentemente, né? Então, eu acho que o Abel tá vendo até, não é a primeira vez, em algum momento já tem testado o Gomes como quase como lateral direito. Ele até na entrevista, né, falou que o Gomes já fez essa função antes do Palmeiras. Então, eu acho que ele vai aprontar alguma coisa com o Gomes pelo lado direito mesmo. A questão é quem vai completar ali o time, porque hoje ele tem o Marcos Rocha. Ele tá jogando muitas vezes quase como um lateral direito. E teve momentos até que parecia, ele subia pro ataque e o Marcos ficava na defesa. Foi até peculiar assim, durante o jogo com o Sport. E tem que ver quem que ele vai colocar ali, se ele vai preferir colocar de repente o Renan e aí deixa de fato o Gustavo Gomes fechando como um lateral pela direita, ou se ele de repente coloca o Gabriel Menino ou o Mike, alguma coisa assim, e aí usa o Gomes caindo também pelo lado direito como foi contra o Sport. Ele vai usar, o Gomes vai ser parte importante para resolver esse problema aí, e eu acho que ele vai usar um pouquinho essa característica, esse jeito assim do Gomes meio que como lateral na final da Libertadores também.
Muito bem, esse mistério vai seguir até lá, o Abel não vai entregar nada de graça para o Renato Gaúcho, não. Passando de um zagueiro para outro, queria falar rapidamente do Luan, porque para mim ele tem jogado bem, é um pouquinho injustiçado, apesar de umas falhas bizarras, assim, a torcida pega no pé do Luan, e aí eu queria saber do Boca um pouquinho, a nossa voz na torcida, o que ele tem achado.
Não, Luan. eu vou te cortar, porque foi sensacional isso, assim, não, acho que a torcida pega no pé por causa de umas falhas bizarras dentro do...
Não, tem uma ou outra que é bizarra, né? Aquela cotovelada no Diego Souza, mas ele é um cara regular, é um zagueiro regular, eu gosto do Luan. Eu quero saber do Boca, da nossa voz da torcida, o que ele tem achado do Luan, tá rachando o bico.
A torcida pega no pé dele por causa de algumas falhas bizarras dele.
Bizarra, tem que...
Foi bem.
Falar que é bizarro. Esse podcast, cara, às vezes eu tenho uns ataques de riso. O Fabrício Crepaldi fazer eu passar por umas vergonhas aqui, que também é complicado. Ô, Henrique Totti, eu vou falar por mim e não é pela maioria da torcida, pelo que eu percebo nas redes sociais, tá? Pelo que eu percebo nas redes sociais, muitas vezes o Luan faz uma partida excelente, eu vou lá no Boca e meia boca, tá lá 90% meia boca, né? Exato. Então você vê que o Boca e meia boca ali não foi avaliado pelo torcedor de cabeça quente ali pela partida, e sim pelo contexto do Luan. E a forma pela qual você apresentou o Luan é exatamente essa forma que o torcedor vê. As falhas bizarras nas partidas essenciais, né, do Palmeiras. O Luan cometeu falhas que foram bizarras em momentos que não poderia cometer. Agora, sim, essa é a opinião da torcida. A maior parte da torcida não quer o Luan, é bizarro isso. Só que eu, Leandro Boca, não estou falando pela torcida. Eu acho um zagueiro extremamente regular. Eu acho um bom zagueiro. Ah, você prefere Luan? Porra, teria outras opções. Eu queria lá que tivesse Gustavo Gomes e Mina na zaga do Palmeiras. É lógico que eu queria. É claro que tem grandes zagueiros aí muito melhores do que o Luan. Mas o Luan hoje é a melhor opção do lado do Gomes. Eu não acho um zagueiro ruim, só que comete falhas bizarras em momentos inapropriados, cara. Então, para mim, ontem, por exemplo, cara, ele foi muito bom, cara. Até no momento que ele foi, chamou a atenção do Luiz Adriano. Não sei se a gente vai falar disso mais pra frente.
Era exatamente sobre isso.
Cara, é um jogador que dentro de campo, cara, ele faz muito bem o papel dele. Lembrando, cara, aqui provavelmente eu tô representando 1% da torcida palmeirense e já estou esperando as cornetas pelo meu comentário agora. Mas eu gosto do Luan, cara. Enfim.
Bom, muito bem. Concordo com o Boca. De fato, o Luan tem jogado bem, muito ciente dentro de campo, mas tem aquelas fases bizarras. Porém, o que não dá para reclamar do Luan é do extra-campo, porque ele já levou muita porrada da torcida. E ontem, né, quer dizer, mais hoje mesmo, né, na terça-feira, viralizou a imagem da comemoração do gol do Luiz Adriano, onde ele manda a torcida ficar em silêncio depois de fazer um gol de bunda. E o Luan aparece correndo atrás do Luiz Adriano, pedindo, tirando a mão do Luiz Adriano da boca, com uma cara de bravo, pedindo para o Luiz Adriano parar de fazer aquilo. Então a gente já entra no assunto Luiz Adriano, mas antes de opiniões, alguns torcedores perguntaram no Twitter se ele pode ser punido por tal comemoração. Zito, Thiagão, tem alguma informação do tipo? O Palmeiras não divulgou nada ainda, ou nem vai comentar sobre tal coisa?
Não, até agora não. Mas assim, já naquele episódio anterior, né, quando viralizou um vídeo dele respondendo, convidando um torcedor a ir para aquele lugar, ele já teve ali uma atitude repreendida, né? A diretoria não gostou, assim, entendeu, né? Porque a justificativa dele é que ofenderam a família, os filhos. A gente até falou aqui, né, no podcast, entendeu a resposta dele, mas também não entendeu, né? Acho que tá confuso nessa explicação.
E faz
Entendeu o lado dele de ter a família ofendida, mas
entendi.
acho de correto a responder, né, naquele momento. Então, o Palmeiras não acha correto, teve até manifestação sobre isso, né? Mas o Palmeiras está de folga nesta terça-feira. A gente procurou, né, o pessoal do Luiz Adriano, se eles iam se manifestar de alguma maneira, se tinha interesse em falar sobre a comemoração. Ele preferiu não se manifestar. Eu acho que fez apenas um post no Instagram comemorando a vitória, né? Então é um assunto ainda que vai render alguns dias aí. Vamos ver como é que o Palmeiras se reapresenta na quarta.
Certo. Agora, analisando o contexto da parada em si, né? Não sei se a gente vai ter opiniões diferentes, mas vamos lá. O que vocês acham dessa comemoração, dessa atitude do Luiz Adriano? Ela é justa? Ela é injusta? Ela é burra? Para mim, o cara teve personalidade, querendo ou não, mas sim, também chamou a responsabilidade para uma possível final aí que ele vai jogar, porque você mandou a torcida ficar em silêncio fazendo um gol de bunda contra o Sport. Você vai ter que jogar bola contra o Flamengo na final da Libertadores. Começar com o Leandro Boca, nossa voz da torcida. Boca, o que você achou dessa comemoração de Luiz Adriano?
Extremamente burra, extremamente burra. Ontem no vídeo, como eu tenho pouco tempo lá, né, eu já mostrei que não achei adequado. Aqui no podcast a gente tem um pouco mais de tempo e eu estou agora com 90% da torcida ou mais. Eu sempre defendi o Luiz Adriano, sempre defendi. Para mim, ele é a melhor opção como jogador, ele é um bom jogador, ele é muito melhor do que o Deyverson. Claro que ele nem estreou esse ano ainda, o Luiz Adriano, essa temporada, mas ele é uma boa opção. Agora, ele já respondeu aquele torcedor e eu falei: pô, peraí, se o torcedor de repente xingou a família dele, porra, cara, vamos também tentar entender o lado do cara. Eu cheguei a pensar: puta, calma aí, não é bem por aí. Só que, meu, o jogador, ele passou isso, cara, tenha maturidade, respira fundo, cara, e segue o baile. Para começar, que o Luiz Adriano gosta tanto de pagode que ontem ele fez o gol estilo pandeiro, né? A bola bateu nele e entrou. Então, baixa a bola, Luiz Adriano. Baixa a bola, baixa a sua bola. Tem que respeitar. Cara, eu sou torcedor do Palmeiras, tá? Naquele momento que ele fez, que ele mandou. Se ele não mandou a torcida ficar quieta, se foi para outra pessoa, que eu duvido, eu peço aqui já minhas desculpas. Claro. Claro que eu peço desculpa. Se foi para alguém
Para a
direcionado, ok.
torcida. Você está fazendo isso no estágio, é para a torcida.
Claro,
Não
é
vem com
claro que
isso.
foi para a torcida. E aí eu vou te falar uma coisa, Henrique Totti. Naquele momento que ele xingou aquele torcedor, ele xingou aquele torcedor. Quando
Exato.
ele faz aquele sinal, a galera não vê aqui o vídeo, quando ele faz aquele sinal de chiu, aquela mão na boca para a torcida, desculpa, eu sou torcedor do Palmeiras. Então ali ele me mandou calar a boca. Eu não vou aceitar, cara. Pode ser o Luiz Adriano, pode ser o presidente, pode ser quem for, cara. Pode ser quem for. Então, assim, o cara vai e faz o gol estilo pandeiro. O cara não tá jogando absolutamente nada na temporada. A torcida quer que o cara jogue bola e mostre em campo que ele merece vestir a camisa do Palmeiras. Futebol ele tem. Futebol ele tem. Desculpa me estender aqui, desculpa o estresse, inclusive. Mas não dá para aceitar. Não dá para aceitar um jogador fazer um gol e mandar a própria torcida calar a boca. Isso não existe, cara. Se você tá com raiva da torcida, cara, respira fundo, ou então dá uma declaração na imprensa, pô, chama o Zito, chama o Ferri aí numa coletiva, dá uma declaração, explica pra torcida o que tá acontecendo, conversa com a torcida, faz uma postagem, cara, assumindo os defeitos e falando que vai melhorar. Agora, chegar na torcida depois de um gol de pandeiro e mandar calar a boca, Desculpa, eu defendi muito esse cara. Agora, para mim, eu espero que faça o gol do título da Libertadores. Agora, que eu tô bem, bem chateado com essa situação, eu tô sim.
E você, Thiagão, o que você acha? É uma situação, uma comemoração burra? Para mim é burra porque ele podia muito bem fazer o gol pandeiro, que nem o Boca falou, faz aquela comemoração de tirar a zica, é, já ganha a torcida ali, ele até foi aplaudido, né, quando saiu. O que você acha de toda essa situação?
É, eu, cara, assim, eu entendo o contexto, mas ontem eu acho inexplicável. É. Porque no estádio, em nenhum momento o Luiz Adriano foi utilizado. Tava até ouvindo aqui o vídeo que eu gravei.
Gritaram o nome dele, Thiago?
Até gritaram. Eles gritaram de todo
gritaram,
mundo.
Gritaram, velho. Ontem gritaram, cara.
Eles gritaram de todo. Eu tava até ouvindo aqui.
E contra o Inter não gritaram. Flash,
o locutor da Arena... Hã?
E contra o Inter não gritaram.
Não, eles gritaram de todos. Entendi. Eles gritaram de todos. Os principais, né? Cantaram principalmente pro Everton, pro Gomes, pro Felipe Melo e pro Dudu. Uhum. Mas todos, até gritaram Luiz Adriano... É, e quando o Marcos Costa, do Pro da Arena, anunciou a escalação, eu até falei, ele vai ser vaiado. Ele não foi vaiado, não foi muito aplaudido, mas ele recebeu alguns aplausos, assim. O ambiente ontem estava muito bom para o time, mesmo depois do gol. A torcida do Palmeiras, obviamente, tem aqueles momentos que ela fica um pouco mais irritada. Tem algumas decisões do Luiz Adriano, algumas jogadas que esperavam uma finalização do Luiz Adriano, mas ele não foi utilizado em nenhum momento, assim. E aí, a comemoração que é inexplicável. Tudo bem que ele ouviu muita coisa ultimamente, mas ele generalizou de um jeito que foi muito ruim. E aí o pior, né, assim, acaba o jogo. E aí, quando ele foi substituído, eu até falei, meu Deus, Abel é maluco, vai baixar o estádio inteiro, 13 mil pessoas vaiando o cara. E eles aplaudiram também. Até ouvi, assim, algumas pessoas tentaram puxar uma vai ali perto do Gol Sul, eu achei, só que foi muito pouco. E aí a maioria do estádio ali, pelo menos na área que a gente fica, que é em cima da Central Oeste, é, perto ali nas superiores, né, é, o pessoal aplaudiu o Luiz Adriano. Então ontem ele não teve nada a reclamar, ontem não aconteceu nada no jogo dele ser hostilizado, ele teve problemas recentemente, então não foi, já que o Boca definiu como burro, eu vou falar, ele não foi inteligente, só para mudar o termo, mas é isso, cara, assim, inexplicável. E agora ele cria um clima que era para, que você falou, era para ele começar a retomar essa relação com a torcida, fez um gol importante, entre aspas, tira a zica. Eu acho que ele tem feito jogos melhores. Eu achei que ontem ele foi bem, ele tem sido mais participativo, ele tá correndo, tá buscando o jogo, ainda falta um pouco de confiança. E aí ele deu um tiro no próprio pé. Inexplicável um cara da experiência do Luiz Adriano fazer um negócio desse.
Felipe Zito, eu falei lá no começo que, apesar de tudo, ele meio que chamou a responsabilidade para ele, né? Porque se ele tem essa moral para mandar a torcida ficar quieta fazendo gol contra o Sport ali, esse gol pandeira, pode ter moral para fazer outras coisas, né?
Um gol completamente sem querer, a bola pegou nele, ele se assustou com a bola. Eu acho que não é muito inteligente, porque ele poderia estar começando a encerrar essa polêmica e ele abriu de novo essa polêmica muito maior. É, então, acho que não foi muito inteligente dele, não. Eu entendo o lado dele de estar magoado, estar pressionado, as pessoas realmente perdem a noção de cobrança com jogador de futebol, ofendem família. Eu acho que ele tem os motivos dele, eu entendo o lado dele, mas era momento para ele superar isso e começar a reconquistar a confiança do torcedor, que, como o Thiagão falou, estava num outro clima. Não, ele não tinha o porquê de retribuir com não é uma ofensa, né, mas uma provocação.
Sim.
Então acho que foi perder a oportunidade de acalmar a cobrança da torcida, e agora vai alimentou isso por mais alguns jogos.
Boa. Caras, olha só como seria simples, cara. O Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas e ontem fez um jogo excelente. Porra, fez o gol, cara. Dá uma cenada pra torcida, assim, não digo pedindo desculpas, mas assim, galera, tá tudo bem, gol meu, vamos dar volta por cima. Cara, teria resolvido o problema. É. Hoje estaria toda a torcida falando, pô, legal, Luiz Adriano, vamos tentar, vamos dar uma chance. Cara, no momento que dava pra tudo ter dado certo, o Luiz Adriano foi e deu esse tiro no pé. Ponto, foi isso que o cara fez.
É isso. Meteu a marra, vamos ver se ele aguenta agora. É, Zito, você lembra de algum jogador que já fez isso? Vocês lembram?
Cara, isso daí de mandar calar a boca...
Tava tentando lembrar aqui agora.
Mas assim, tem episódios de jogadores que tiveram problemas com a torcida. Isso...
Diego Souza no Palmeiras, pessoal. Diego Eu tava Souza, no estádio.
Mandou
Wagner Lopes.
Não só ficar quieto, mas o nosso glorioso dedo do meio também. Ah, para a torcida, cara. Antes de sair,
Ano foi, cara, 2009, quando... né?
Foi 2010, foi 2010, foi 2010, né? Ah, foi contra, se eu não me engano, foi contra o Atlético Goianiense, eu acho. Saindo
ali queimou, cara. Ali, vixi.
Então, é o
2010, achei que...
É o fim da trajetória do jogador no clube.
Exato.
E você faz gesto obsceno para a torcida do Palmeiras após ser vareado.
É o fim da trajetória do jogador no clube quando ele chega nesse momento. Aí teve a questão do Wagner Love, que a torcida começou a pegar no pé nele fora do Palmeiras. Teve aquela questão de violência, tentativa de agressão, né? Num banco perto do Palmeiras. É, cara, chegou num nível que eu só acho que está cada vez mais próximo o fim do Luiz Adriano do Palmeiras.
Que fique no silêncio. Tiagão abriu o microfone e vai falar alguma coisa? Não.
Não, concordo com o Zito. Acho que ele tá se criando todo um ambiente para acabar essa relação. Não tem. É difícil você imaginar que depois de uma temporada dessa, em que alguns momentos até pareceu que ele ia sair, e agora com essa rusga com a torcida, acho que vai ser muito difícil ter uma sequência saudável para as duas partes em 2022.
Feito então, amigos. Acho que a gente pode encaminhar para o final. Eu deixei para o fim duas perguntas sobre o Edu Dracena, né, que saiu do Palmeiras, tinha um cargo de assessor técnico. Acho que o Tiagão e o Zito podem falar, porque é mais uma indefinição, né, nesse comando do futebol do Palmeiras, né, amigos? Zito, pode falar com nós?
Ah, cara, é uma notícia até, de certa maneira, surpreendente, né? O Palmeiras está há um mês de jogar uma final de Libertadores, mas é um projeto... É uma evolução na carreira do Dracena, né? Uhum. Fora de campo. Ele vai comandar o futebol do Santos. Ele ainda estava aqui no Palmeiras abaixo de Cícero, de Anderson Barros. Então, lá ele vai ser, pelo que eu entendi, né? Ele vai ser o cara do projeto. Sim. E é um cara que tem ligação com o Santos, tem experiência. Então, acho que chega num momento pro Santos importante, né? Mas me pegou de surpresa, assim, essa decisão, essa mudança. Ele não tinha com o Palmeiras prazo de contrato, né? Então ele era registrado em CLT, diferente do Anderson Barros, por exemplo, que tem contrato até o fim de até dezembro, né? Então ele permaneceria até uma decisão de não de alguém da nova gestão, por exemplo, querer demitir, né? Então, mas o Palmeiras vive essa coisa de indefinição total de comando para 2022, porque o Anderson Barros termina em dezembro, o Edu Dracena está indo embora, a gestão que deve se iniciar em dezembro não foi eleita, não quer tomar decisões neste momento porque tem uma final de Libertadores. A gente, no Palmeiras, dentro do Palmeiras, o clima é de indefinição total, não sabem o que vai acontecer, quem vai ficar, quem não vai ficar, não só no futebol, em outras áreas também. Então é um momento... complicado aí de gestão, o fim do mandato do presidente Maurício Pochettino, provável início da gestão da Leila, é confuso, a gente não sabe qual vai ser o comando do Palmeiras a partir de 2022.
É isso, essa indefinição vai seguir, porque ainda tem só uma final da Libertadores no meio do caminho, e as definições vocês acompanham no GE.globo/Palmeiras. Então, podemos encerrar agora essa edição 180 do GE Palmeiras por aqui, amigos. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta pra gente. Agradecer o Boca, que tem... O cara, quando é comprometido com o podcast, grava de qualquer lugar, parou na estrada para gravar ali no carro, parou num lugarzinho seguro. Muito obrigado, Boca. Aquele abraço.
Um abraço a todos. Cara, é um prazer, cara. Adoro falar de Palmeiras. Falar de Palmeiras com vocês é sempre sensacional. Como sempre, eu quero só deixar aquele abraço, né? Um beijão pra minha amiga, Vitória dos Santos. Vocês sabem que ela é uma amiga muito querida e é sempre um prazer dar tchau. Então, cara, faz tempo que eu não vejo, cara. Eu não sei se ela se perdeu na baixada. Mas, Vitória, um beijão pra você. Espero que você continue perdida por aí.
Valeu, Boca. O Santos que tá na 17ª posição. 29 pontos, 27 jogos. Valeu, Zito. Abraço.
Valeu. Tamo aí no fim da semana. Provavelmente a gente tá de volta, né?
É isso. Valeu, Thiagão.
Tchau, tchau, pessoal.
Então é isso, amigos. Obrigado a todo mundo pela audiência de sempre. Compartilha esse podcast com seus amiguinhos palmeirenses, divulga a gente. E a gente volta ainda essa semana antes do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, no domingo. Então, até lá. E faltam 32 dias para a final da Libertadores. Então, torcedores, calma e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu!